Olá, boa tarde Oswaldo, boa tarde o Navarro Júnior que está aqui, a secretária Cláudia Jans da administração, o diretor Everton Obá, né? E a todos os ouvintes. Quero agradecer já inicialmente, Oswaldo, a abertura dos microfones para a gente poder prestar contas à população e promover essa transparência, né? Essa transparência é uma tônica da nossa gestão, Oswaldo. A nossa gestão é a que mais abriu sindicâncias e processos administrativos nesses 5 anos quase que nós estamos à frente da prefeitura. Por quê? Nós não acobertamos, nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Se existe uma denúncia, nós estamos apurando, e eu já acionei também o controle interno, que é um órgão obrigatório para fazer essa fiscalização. Já acionei o controle interno, pedi para fazer várias apurações de denúncias que são feitas, né? Muitas delas, Oswaldo, nós já chegamos à conclusão de que são infundadas, de que são denúncias vazias. Na própria denúncia, quando a pessoa faz, vários vídeos que saíram aí, né, de diversos autores, né, de fora ou de dentro da cidade, nós conseguimos apurar, Oswaldo, já na denúncia, de que são infundadas, de que são inverídicas, né? Já estive no Ministério Público com a doutora Virgínia, falando com ela sobre essas denúncias, e ela me disse que não há uma denúncia sequer desses vídeos que foi parar no Ministério Público, né? Ela disse assim: olha, não há uma denúncia sequer. Ao contrário, né? Existem processos que foram abertos de pessoas que se sentiram caluniadas contra essas pessoas que estão fazendo essas denúncias, tá? E assim, nós nunca fechamos as portas, nem podemos. Por quê? Porque os vereadores, eles têm acesso, nós somos obrigados a fornecer documentação, informações para os vereadores, e eu me coloco à disposição. Mas, infelizmente, algumas falas estão equivocadas, né? E nós vamos sanar isso aqui. Hoje nós vamos trazer informações verdadeiras sobre o que está acontecendo desse processo aí de contratação de decoração natalina, tá? Nós nos colocamos à disposição para informação, quiserem documentos, nós somos obrigados a fornecer, tá? Nós já levamos para o Ministério Público documentos para comprovar várias denúncias que tiveram, né, que chegaram até nós, tá? Mas não há, sobre essa questão da decoração natalina e outras que houveram aí nos vídeos, não houve. Disseram que foram no GAECO, né, e tudo mais. Não há, Oswaldo. Nós, até agora, e nos colocamos à disposição, né? Se o Ministério Público vier apurar, nós vamos informar, vamos levar toda a documentação. A nossa gestão está sendo correta, honesta, né, e transparente. Esse recurso, Oswaldo, que veio para a decoração natalina, é um recurso que veio da Secretaria de Turismo, a SETU, né? E ele obrigatoriamente tem que ser executado dentro desse ano, tá? Ele tem que ser executado em 2025, senão nós deveríamos devolver esse recurso para o Estado, tá? Então veja bem, primeiro lugar, é um recurso do Estado. O Estado, Oswaldo, vai fiscalizar se nós estamos executando a contento ou não, tá? Então nós teremos que responder para o Estado, porque nós vamos prestar conta desse recurso. Uma vez que ele for executado, nós vamos terminar o processo de implantação da decoração natalina e vamos prestar contas para a SETU. E a SETU vai fiscalizar. Ela está por dentro do que nós estamos fazendo aqui, e ela só vai pagar, né, Everton, se nós prestarmos conta corretamente dentro daquilo que as regras da transferência do convênio, ela exige, tá? Então, nós estamos tranquilos e seguros de que estamos executando tudo dentro da legalidade, tudo dentro da lei. Foi um processo que nós tivemos que fazer num tempo recorde, né, o Everton? Por quê? Porque a assinatura do convênio se deu a menos de 2 meses, né? Então nós tivemos que correr para poder executar esse convênio, tá? Dentro do prazo adequado para poder executar e prestar contas para a CETU.
Bom, certo? Entrando nos questionamentos, prefeito, sim, começando com a árvore, aquela árvore que está sendo, que foi colocada em frente a, ali ao Bradesco, né? O Pernambucano Bradesco. Essa árvore, né? Questionam-se R$ 128 mil entre colocar e aluguel, essa coisa toda, que são 62.900,
o Everton vai poder
mais 65.500. Começando por essa árvore. Essa árvore, o município tem uma árvore igual essa, não tem, mesmo porque nós temos aí tivemos os outros anos também as árvores, é aquelas mesmas, não é as mesmas, aquelas árvores do passado era do município, não? Boa tarde, Bar.
Boa tarde, Zó, boa tarde, Navarro, boa tarde, Cláudia, Jaelson, a todos os ouvintes da Rádio Cariúna. É um prazer estar aqui novamente para estar sanando essas dúvidas aí. Oswaldo, a respeito dessa árvore que foi instalada ali no centro da avenida, ali em frente a Pernambucano e Bradesco, né? Essa árvore ela é locada, né? O valor dela hoje, ela saiu por R$ 62.900. Nesse valor está incluso o transporte, o enfeite, a decoração dessa árvore, a instalação dela com guindaste, com engenheiro elétrico, engenheiro civil acompanhando o serviço, porque ele tem que ter as RTs, o CREA acompanhando, né? Ela tem também depois a retirada dessa árvore, o transporte, guindaste, então tudo isso está embutido nesse valor de 62.900.
Não tem um novo valor.
900 para retirar, Oswaldo. É um valor único.
Tanto é que no processo da licitação é um item 62.900.
E no fim da especificação já está escrito colocação e desmontagem.
Isso,
tudo.
Então remoção. Essa árvore tem todos os encargos da empresa, de impostos, tem toda a logística dela para trazer essa árvore que é grande, tem guindaste, tem engenheiro, tem manutenção. Então, todo o período que ela ficar ali, se ela der um problema, a empresa é acionada. A prefeitura não colocou a mão nesses itens decorados que foram locados.
Tá, e aí no item 2 aparece locação, instalação e manutenção e retirada da árvore mais 65.500. O que é que quer dizer isso?
Não.
Essa é outra árvore.
No segundo item, no primeiro item 1 é a árvore da avenida. O item 2 é outra árvore.
Ah, tá.
Esse item 2 é a árvore que está na Praça Brasil do Japão, que é RGB.
Uhum.
RGB é aquela que ela trabalha as cores, ela é colorida
e tal. E essa é de 8 metros.
É outra árvore, é outro item.
Tá.
Então ela não tem nada a ver com o item primeiro. Então o item 1 é a árvore da avenida, o item 2 é a árvore de RGB que está na Praça Brasil do Japão.
Tá, essa aí, ela da Praça Brasil do Japão, ela ficou em 65.500.
Isso, porque é uma árvore mais moderna, ela tem um efeito de trabalho, ela tem um computador que faz os efeitos nela, de colorido, então ela é mais moderna, ela é mais cara mesmo.
Tá, ainda continuando em árvores, essa outra árvore, o item 4, que é a árvore de Natal Pinheiro Sextavada, 89.500.
Tá, são 5 árvores, né, que deu o valor total de 89 mil, mas o valor unitário é 17.900. Então, não é uma árvore 89, são 5 árvores que estão sendo locadas na Prefeitura, no Parque do Povo, na Praça Brasil Japão, na Pracinha do Sagai, e a gente vai colocar uma iria colocar no santuário, mas a gente vai colocar na praça ali na entrada da Vila São Pedro, ali colocar uma árvore de frente ali, onde fica os feirantes, praça na Avenida Benedito Leite de Negreiros ali.
Tá. Agora outro caso que é muito questionado, inclusive, esse 98.400, que é o caso da fixação dos portais. O que é que vai se fazer nos portais?
Os portais.
Como é que é isso aí?
Tá lá. A prefeitura tem os portais. Os portais nossos são aqueles grandes que estão centralizados, que estão na cor branca.
Tá.
Né? O arabesco é um complemento do enfeite. É aqueles que estão na lateral do portal.
Uhum.
Então são dois arabescos, um de cada lado na laterais, que estão na cor amarela, que está dando uma coisa, porque eles falam que é a mesma coisa. Então foi feito em reunião e foi acordado para colocar algo
pra
diferente,
para
melhorar um pouquinho ali,
deu
um efeito bonito ali para quem está vindo de carro, quem está caminhando, deu um efeito bonito na árvore.
Esse aí é aquele total de 98.400.
Isso, mas são 80 arabescos.
Não. 80, né? Distribuídos na cidade.
Distribuídos nos portais, na árvore de Natal.
A custo quanto?
Unitário?
1.230.
A locação, a instalação, manutenção e retirada.
Então, e a RT?
E a RT.
E as RTs
que
também.
O que é a RT, que para que a população possa entender, Oswaldo? Um engenheiro elétrico e um engenheiro civil têm que assinar como responsáveis por essa decoração. Se de repente isso provocar um incêndio, o engenheiro é responsável, a empresa tem que ressarcir os danos causados. Se cai uma árvore dessa lá de cima, lá do lado do Bradesco lá, e estraga veículos, machuca alguém, os engenheiros são responsáveis e serão penalizados por isso, Oswaldo. Então, tem responsabilidade envolvida nisso, né? São engenheiros que estão assinando, autorizando a instalação desses equipamentos. Tá?
Então, às vezes, esses valores, parece que são valores altos, mas na hora que a gente cobra, exige algumas exigências, tipo um engenheiro elétrico, um engenheiro civil e documentações, isso encarece, mas é uma questão de segurança. A gente está mexendo com peças colocadas à altura, eletricidade, né? Então a gente pode correr risco onde tem passagem de veículos, as coisas. Então tem que ter.
Vamos voltar no passado. Primeira instalação que nós fizemos em 2022. Oswaldo, nós contratamos a empresa e esse item ART não estava incluído. Nós tivemos que colocar os nossos funcionários a instalar a árvore, o nosso engenheiro teve que assinar a ART para poder assumir o risco. Tá? A partir dali, nós colocamos no processo, no edital, a exigência de que a empresa que venha instalar tenha que trazer o engenheiro responsável e assinando o ART para que possa ser instalado. Tá? Para retirar da prefeitura a responsabilidade de danos que possam vir ser causados em consequência da instalação.
Bom, entrando no quinto item aqui, o letreiro escrito a R$16 mil. Que letreiro é esse?
E qual que é esse letreiro?
É o quinto letreiro escrito Boas Festas.
Esse letreiro ele fica posicionado lá na praça, lá no Parque do Povo. Ele está escrito assim, Boas Festas. Boas Festas ou Feliz Natal.
Feliz Natal.
É Feliz Natal, né?
Feliz Natal.
Feliz Natal. Lá, ele pega do lado, tem as garças lá, né? Fica
isso.
Ao lado, é um letreiro gigante, acho que 2 metros cada letra, 2x2.
E já teve, o ano passado já teve.
É um letreiro grande lá.
É uma... E esses dos portais ainda, por que tem dois aqui? Porque no item 6
portal,
também...
O portal, Oswaldo, é o seguinte...
Tem outro portal aqui de 10.992.
Esse portal é o seguinte, o que acontece? Nós temos os portais da avenida que pertencem ao município, certo? E a gente tem uma dificuldade grande de colaboradores para fazer esse enfeite da troca de mangueiras. Então esse item aí é para a empresa retirar a mangueira velha que não está funcionando e instalar a mangueira nova para a gente colocar os portais novamente, entendeu? Mas esse item a gente não
executou
porque foi com atraso, nós catamos e antecipamos, nós fizemos. Mas ela requer muito trabalho, temos que retirar a nossa equipe das funções para estar fazendo e a gente preferiu fazer a prestação desse serviço para tirar
esse da prefeitura. Esse vai ser suprimido do valor.
Então, o outro que chama a atenção, os outros aqui a gente vai passando, que são coisas mais baixas, que praticamente a gente nem tem conhecimento de como é que é. Esse cometa de R$57 mil, que é esse cometa? Onde é que ele está instalado? Como é que é?
Esse cometa, ele está lá no Parque do Povo também, após a ponte, já está instalado. É aqueles cometas gigantes, ele tem 7 metros de altura, acho que eu não estou enganado. É aquele que está na Avenida de Londrina ali.
São 12, né?
50 por 5. 6 metros e meio por 5.
Por 5. Então, é aqueles cometão grandão que está lá no parque. Então, tipo assim, e 57 mil, mas são 12 peças, né? Não é um... São 12 cometas. Não, são 12 itens, né? Né? Então não é um valor fixo só, uma peça, não é uma peça. São 12 peças que fazem um corredor.
Esse aí é o que é 57 mil, são 12 unidades.
12 unidades.
12, são 12 não, 4.755 cada uma.
Isso.
Tá. Outro que chama atenção, esse aqui de mangueira de LED, espessura tal, de 85.839. Estou pegando pelos mais altos, sim, que chamam mais atenção, para ser, acho que tem que dar uma explicação mais exclusiva nele.
Esses valores altos, que é o montante geral, né? Fala 89 mil, nossa, mas aí são 140 caixas de mangueira. Essas mangueiras, são 89 mil, ela está dividida em 140 caixas. Essas mangueiras aqui é colocado nas árvores, nos postinhos, nos enfeites nossos. Então você vai diluindo, é colocado nos portais, né? Então, tipo assim, então a gente vai diluindo ela e vai. Qualquer coisa que você. Só para você ter um exemplo, um coqueiro lá da Praça Brasil Japão. Um coqueiro daqui, ele vai 2 caixas de mangueira.
Isso é aquisição, né?
Isso é aquisição.
Esse tá? vai permanecer
isso
no
vai
município.
Permanecer.
A mangueira já com as luzes.
Ela é pronta.
Já fica para o próximo
ano. Caixa, essa mangueira é para nós. Então, geralmente a gente utiliza um ano, dois anos, dá para reaproveitar ela também. Né? Mas é só para ter uma ideia, um coqueiro daquele, a gente utiliza duas caixas de mangueira. É para deixar ele enfeitado.
Então, 85 mil são de mangueiras que vão ser.
São 140 caixas de mangueiras vão permanecer
no município. Esses chamados cordão de LED alternado blindado também vão ficar para o município
isso,
de 48.900?
Isso é aquisição também. Esse são cordões que estão nos postinhos republicanos aqui da Azarias, da
Edelina,
e a gente coloca em outros locais também, enfeita árvore, enfeita outras coisas também. Né? Isso aí vai bastante também.
Então, quer dizer, nós vamos ter, então, para o próximo ano, nós vamos ter uma boa parte dos enfeites.
Correto.
Isso.
Correto.
O que a gente, nós tivemos dificuldade esse ano para antecipar, que era ter esses materiais, para o ano que vem a gente vai ter eles também para facilitar.
Porque eu acho que o maior questionamento é a situação de árvores. Nós tínhamos uma árvore ali do lado ali do antigo Sagai. Aquela árvore vai ser colocada? Como é que está? Aquela era do município?
Aquela do lado da Sagai era nossa, né? Ela está lá na Fiaban lá. Aquela árvore está muito deteriorada, né? Então, para a gente colocar ela ali é arriscado, tem um fluxo grande de veículo e pode acontecer algum acidente. E ali vai ser colocada uma árvore locada, né? Porque a gente não conseguiu. Mas essa árvore está lá na Fiaban, essa é do município, mas ela estava sem condições.
A única que é do município, nós tínhamos duas. E a única que é do município é a que está na Praça do Sai.
Do Sai. O resto é tudo locado. E essa outra que a gente utilizava ali na pracinha do Sagai.
E o município, né, não pagou nada, como foi aventado, como foi sugerido, de que o município pagou por uma árvore que já é sua. Isso aí não existe.
Então vamos colocar, recapitulando ali aquela árvore que é uma polêmica, porque o guindaste, que coisa só para tirar e repor coisa, não tem nada a ver isso.
Não, então só para deixar claro, foi pago naquela árvore da avenida ali, do Bradesco ali, R$ 62.900. Nela já está incluído a instalação, a retirada, a manutenção, o enfeite, tudo feito pela empresa no valor fixo de R$ 62.900. Não vai ser pago mais nada. Esse valor já está embutido tudo.
Bom, agora, diante de tudo aquilo, aí eu questionar, mas aquele desfile de ontem foi da Caldas, R$ 50.000 que pagaram para Caldas, que lá não foi feito para Caldas, né?
Não. Foi uma parceria, nós contratamos a empresa que faz o desfile, e a da Calda aproveitou para a distribuição dos brinquedos. Então, os brinquedos foi a da Calda quem forneceu, ela cedeu dois caminhões, se não me engano, ou três.
Foi assim, eu já expliquei ontem, né, mas vamos reforçar. Nesse ano a Prefeitura, o Bandeirantes, não foi contemplado com o desfile da Calda, né? Então nós contratamos o espetáculo, então os figurantes, né? 80 figurantes com a banda foram contratados pela Prefeitura. Como nós não temos caminhão para colocar eles em cima, a Calda nos cedeu, então foi uma doação da Calda, isso consta até do processo licitatório, consta, né? Que seria feito em parceria com uma empresa privada, que é a da Calda, que já tem a estrutura. Nós procuramos, inclusive, a Uziban, que disse que tem interesse de nos ajudar nos próximos, mas nesse ano não havia tempo de decorar os caminhões deles. Então, assim, eles queriam fazer, mas não tinha tempo. E como a da Calda já tem tudo pronto, ela cedeu, então, a estrutura de caminhões para que o desfile acontecesse. Então, o desfile foi por conta da prefeitura, sim, foi um evento municipal, sim, com a ajuda da empresa da Calda.
Então, quer dizer que não tem nada a ver com a Calda, é simplesmente a participação deles.
Exatamente.
Tá, porque questionou-se R$ 50.000 para fazer um desfile.
É um exemplo, Oswaldo. R$ 50.000 de desfile, foi esse o valor, Cláudio?
Foi.
Mas, um exemplo, ontem tinham 80 personagens. Né? Então, se você for diluir um desfile desse tamanho, dessa magnitude, né? Com enfeite, com tudo pago.
Figurino.
E tinha uma banda também, né? Nos outros municípios não tem banda. Ontem veio uma banda.
Assim, o custo operacional de um desfile desse tamanho, com aquela grande festa que aconteceu ontem ali, na verdade, não é gasto, né? É um investimento que foi feito, que a gente fortalece o comércio, vê a comunidade feliz, contente, aquelas crianças tudo sorrindo.
Isso,
né? Isso. Eu acho que isso não tem preço.
E o consumo que ontem houve, né? Nós vimos ali muitas pessoas indo para as lanchonetes, não havia espaço para estacionar. As duas avenidas, tanto a Comendador Meneghel como a Bandeirantes, estavam ocupadas nas duas calçadas, né? E Oswaldo, isso movimentou, fomentou o comércio. Né? Outra coisa que é importantíssimo falar, tá? É, esse recurso, Oswaldo, ele tinha que ser executado esse ano, ou seria devolvido, não poderia ser usado pelo município. Tá? Disseram também que nós poderíamos ter usado esse recurso na saúde ou para casas populares. Não. Esse dinheiro era exclusivo para o fomento do turismo. O fomento do turismo era a decoração natalina, né? No plano de trabalho foi feito para a decoração natalina. Ele não podia ser usado para outra coisa, não podia, tá? Ele não é oriundo da saúde, ele não é oriundo da habitação, né? Então há um equívoco aqui de que o município precisa, tem fila de saúde, não. Esse recurso era para fomento do turismo, era para decoração natalina, né? Tinha que ser usado especificamente nisso, né, Obá?
E pelo contrário, eu creio que, até então, eu não tenho conhecimento de quando o município conseguiu captar um recurso.
Isso, sempre foi recurso próprio.
Recurso próprio, a gente conseguiu captar um recurso para desonerar o município.
Importantíssimo falar isso. Não foi dinheiro do município, a não ser os 50 mil da contratação do show, do desfile, o restante foi tudo do Estado, né? Não foi do município. O município economizou recursos.
Isso, a gente tem que agradecer, né, Cláudia, a Secretaria de Turismo,
nosso
secretário,
o governador Ratinho Júnior.
O governador Ratinho, por ter esse olhar para
nós. E os deputados, né? Porque foram vários deputados que colaboraram com isso, Oswaldo. Tá, o Evandro, o Romanelli...
E o...
Tá. O Moacir?
Moacir Fadel.
Moacir Fadel.
É, porque o maior questionamento é assim, que é assim que eu vejo aqui, dando uma pincelada aqui, valores considerados que o pessoal está achando alto, instalação, manutenção, ART e a retirada, esse eu acho que é o maior questionamento que está se colocando.
É o que a gente fala, né?
Foi feito, só para não te cortar, foi feito uma licitação sobre isso, né?
Isso. Deixa eu falar como é que funciona um pouquinho. Quando a gente monta um processo de licitação, e dessa vez foi junto, seguindo o planejamento, foi encaminhado no convênio com a Setur, né? É feito 3 orçamentos, é feita uma pesquisa de mercado de preços praticados desses itens aqui, é feita uma pesquisa dentro do Portal Nacional de licitação do Estado.
PNCP. Portal Nacional de Compras Públicas.
É, dentro do painel de preço, que é outro
o preço que
site.
Outros municípios pagaram por cada um desses itens, Oswaldo, é consultado no portal dos municípios.
Isso,
também.
É feita uma pesquisa, um levantamento, uma cesta de preço, conforme a gente fala, e atingido um valor médio. E desse valor médio, daí que vai para a licitação, onde vai ter as disputas e vai diminuir. Então, isso aqui não foi inventado por nós, esses valores, é um valor que é praticado no mercado deles, né? E quando se fala de locação e temática, esses sistemas temáticos, isso é caro. É na Páscoa, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, qualquer coisa que você for fazer temático, ele é caro, porque ele é único, a empresa não loca durante o ano inteiro esse item. Então, uma árvore de Natal, ela tem um valor alto mesmo para qualquer lugar, porque ela vai alocar só naquele período.
Sim.
Então não consegue ficar alocando ela o ano inteiro. Então é um tipo de serviço.
E disseram que vai ficar 6 dias, Oswaldo. Não é verdade também. Essa decoração vai ficar até o dia 6 de janeiro, certo? Foi instalado no prazo que o próprio comércio estabeleceu de abrir. O comércio abriu dia 15 de dezembro, né? Então, não é 6 dias, como disseram, é até o dia 6 de janeiro, né? Então, são 20 e tantos dias aí que a decoração vai ficar disponível, né? E ficou muito bonita, né? Ontem, os elogios na praça eram muitos, né? A população ficou feliz, inclusive o próprio pessoal da Dacaldas, Oswaldo, né? Chegou para nós e falou assim: olha, parabéns, a cidade está muito bonita, bem decorada, né? E isso contribuiu para que o evento do desfile fosse mais bonito, né? Fosse um sucesso. Então, Oswaldo, eu gostaria de complementar mais algumas coisas. Disseram que a empresa é de papelaria. Não é uma empresa de papelaria. Omitiram, tá? Que a empresa ela tem diversos itens no seu KINAI, que é decoração, que é instalação elétrica. A empresa foi consultada pelo nosso departamento de licitação e mais, hein, Oswaldo? Ela prestou serviços em Londrina, Cianorte, Maringá e Ourinhos, cidades grandes, onde tem uma fiscalização ainda maior do que a nossa, né? Então a empresa é séria. A empresa de Londrina ativa decorações, até o nome, a razão social da empresa já é decorações, tá? Então, disseram que
é uma empresa que funciona desde 2012, né, prefeito?
Desde 2012.
Ah, há de se frisar, prefeito, a gente está falando tudo isso aqui, a contratação é do município, está vinculado ao governo do estado, mas
sim,
a responsabilidade
isso,
de economicidade, nome feio, é o município que tem que ter.
Oswaldo, é isso mesmo, a economicidade. Por isso é feita a consulta dentro do Portal Nacional de Compras, para que nós não paguemos um valor que está fora do mercado, né? O que foi pago é o valor que está sendo praticado na maioria dos municípios aqui da região. Então, se nós levantarmos o que o nosso departamento de licitação, e eu quero fazer aqui um parênteses e agradecer e elogiar o nosso departamento de licitação, Oswaldo, porque muitas licitações nós conseguimos corrigir, porque o departamento de licitação, ele manda de volta para nós, tá? Recomendando e pedindo mudanças no processo licitatório. Então, esse processo licitatório, ele foi feito com orçamentos, depois consulta no Portal Nacional de Compras, né? O departamento de licitação consultou a empresa, a idoneidade da empresa, se ela já tinha acervo. O que é o acervo? Se ela prestou serviço em outros municípios e conseguiu levantar para nós, quem passou essa informação foi o próprio diretor de licitações, que ela prestou serviço em Londrina, Cianorte, Maringá e Ourinhos, que são cidades maiores, né? E os preços estão condizentes com o que foi praticado por esses municípios.
Um exemplo, essa empresa é a empresa que fez a instalação daquela árvore de Natal lá no Lago Igapó. Então, não é uma empresa pequena, é uma empresa de... dentro dos enfeites natalinos, é uma empresa de grande porte.
Correto.
Né, para fazer uma obra daquela. E eu creio,
Londrina,
se eu não
estiver
enganado, eu acho que ela que fez o Papai Noel também, se eu não estiver enganado.
E certo. Também, se me permitem, a partir do momento que se acusa... A empresa é uma empresa laranja, ou é uma empresa que não é uma empresa de decoração, é uma empresa de papelaria... quem faz isso está atacando não somente o prefeito, a administração e quem montou a licitação, mas toda uma equipe de servidores efetivos do município, que são da licitação, que são funcionários que trabalham assim minuciosamente com a documentação, para análise da documentação quando dá habilitação da empresa. Eles verificam se a empresa realmente existe, se ela já prestou esse tipo de serviço. Então, assim, a partir do momento que se coloca em dúvida a idoneidade da empresa licitada, são vários servidores envolvidos. E aí, se me permite, Oswaldo, eu havia decidido que eu não ia mais me pronunciar a respeito de ataque que eu venho sofrendo, que a administração vem sofrendo, que o prefeito vem sofrendo. Mas, assim, o silêncio também tem limite. E eu gostaria só de deixar um recado, assim, que a internet não é uma terra sem lei. Nós estamos tomando providências contra quem divulga, quem compartilha, e assim, estão cometendo crimes e assim, serão punidos, porque a liberdade de expressão, ela é um direito consagrado, né? Sagrado, mas tem limite.
Correto.
Ninguém pode nem se isentar, nem usar como salvo-conduto a liberdade de expressão para cometer crime, para falar de inverdades, para distorcer, para pegar documentos e apresentar metade do documento e ter aquilo como um todo e atribuir às pessoas. Então, assim, eu não tolerarei de maneira alguma ofensas à minha integridade, à honra, e assim como toda a equipe da administração. Então, só para deixar claro que não nos curvaremos frente aos ataques que estamos sofrendo. Se levantou assim uma campanha de difamação contra a administração, que está indo muito além de críticas. Então, podem criticar, é dever criticar a administração, e isso faz até bem para o desenvolvimento da administração. Mas ofender a honra e usar de inverdades não serão tolerados mais.
É isso, Oswaldo. Eu também decidi, Oswaldo, eu também tenho esse espírito cristão, e eu sou muito ponderado, eu demoro para tomar uma atitude de reagir quanto a essas acusações. Mas agora, o espírito cristão também passa, Oswaldo, por dar o direito dessas pessoas de comprovarem o que estão dizendo. Então nós vamos interpelar eles judicialmente, eles vão ter o direito de apresentar as provas que estão acusando, certo? E se estiverem corretos, nós vamos tomar as atitudes severamente como tem que ser. Eu já acabei de dizer que nós somos a gestão que mais abriu sindicâncias e PAD, já foram demitidos servidores, né? Já foram punidos servidores por conta desses processos administrativos que nós abrimos, e nós não vamos tolerar também erros internos se houverem. Essas pessoas vão ter o direito de apresentar as provas, porque ir para a internet acusar, eles têm o direito? Perfeito, têm o direito, tá? Mas tem o dever de apresentar as provas. Tem o dever de apresentar as provas. Então eu vou interpelar judicialmente, eles vão ter o direito de apresentar as provas, e aí nós vamos, porque internamente do que eu apurei até agora, Oswaldo, nada do que foi acusado nesses últimos tempos tem fundamento. Nós vamos continuar apurando, nós vamos continuar investigando, né? E se precisar, vamos levar também até o Ministério Público todos os erros que forem cometidos, como eu fiz até hoje.